Câmara é notícia.
Hoje é terça-feira, 3 de setembro de 2024. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. O projeto do orçamento de 2025 conta com apenas 8% de despesas não obrigatórias. O presidente da Câmara fala de reformas e defende emendas parlamentares em evento com investidores em São Paulo. Contaminação de comunidades indígenas por agrotóxicos tem causado problemas de saúde nas populações. Comissão aprova aumento de penas para homicídios e lesões corporais contra advogados. O projeto do orçamento de 2025 conta com apenas 8% de despesas não obrigatórias. A repórter Silvia Munhato tem mais números sobre a proposta entregue ao Congresso.
A equipe econômica do governo informou que o projeto do orçamento para 2025 conta com menos de 230 bilhões de reais em despesas não obrigatórias, o que é apenas 8% das despesas. Este foi um dos argumentos usados pelos técnicos para explicar a necessidade de mais receitas para equilibrar as contas no ano que vem. As despesas não obrigatórias ou discricionárias são as despesas de custeio e manutenção da máquina pública. O secretário de Orçamento Federal, Clayton Montes, explicou que o limite de despesas para 2025 de 2,249 trilhões de reais significa um aumento de 143,9 bilhões em relação a 2024. Mas quase todo esse espaço, ou 132,2 bilhões, será consumido pelas despesas obrigatórias. Para o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, a missão do governo é cumprir a meta fiscal. Ele lembrou que várias despesas recentes nem foram propostas pelo atual governo.
E eu tenho alguns desafios que estão colocados. Piso de enfermagem, o Fundeb, os novos programas sociais. A gente precisa colocar isso na conta. Nós precisamos arrecadar o suficiente ou voltar a arrecadar o que era arrecadado pelo país, deixou de ser arrecadado. A gente faz 10 anos que está tendo déficit primário. Isso não é bom para o país, não foi bom para a economia, não é bom para a política.
Dario Durigan afirmou que o governo não abre mão da compensação da desoneração da folha de pagamento, como determinou o Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, como o acordo para isso no Congresso ainda não foi finalizado, o governo considerou na proposta a reoneração da folha para cobrir uma falta de recursos que pode chegar a 35 bilhões de reais. O secretário disse ainda que, caso ocorram frustrações de receitas esperadas, o governo deve encaminhar para o Congresso a tributação das chamadas Big Techs e a criação de uma taxa global mínima para multinacionais de 15%. Em relação à tabela do imposto de renda, os técnicos explicaram que, caso seja mantida a política de isentar a faixa de até 2 salários mínimos, serão elaboradas medidas para compensar as perdas. O presidente da Comissão Mista de Orçamento, deputado Júlio Arcoverde, do PP do Piauí, disse por meio de sua assessoria que está preocupado com o foco da proposta no aumento da arrecadação e não na melhoria da gestão pública. Ele afirmou que não aceitará medidas que comprometam o desenvolvimento econômico pleno e a estabilidade financeira do Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Presidente da Câmara fala de reformas e defende emendas parlamentares em evento com investidores em São Paulo. Repórter Marcelo Larcher nos traz os destaques.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu as reformas aprovadas pelo Congresso e também o uso de emendas parlamentares ao orçamento. Em evento com investidores em São Paulo, Lira citou a reforma tributária como a principal votação dos últimos 4 anos em que esteve à frente da Câmara dos Deputados.
A Câmara dos Deputados entregou reformas estruturantes, votações de marcos importantes, saneamento, Banco Central Independente e tantos outros que a gente podia aqui discorrer, mas a mais improvável de todas, ainda faltando a regulamentação no Senado, a reforma tributária.
Para o presidente da Câmara, a reforma que está sendo regulamentada vai trazer segurança jurídica para empresas e criar um ambiente mais propício ao investimento.
Nós da Câmara conseguimos manter um texto mínimo adequado, possível, que vai dar mais justiça, mais programação, um pouco mais de segurança jurídica, que é o que o Brasil efetivamente precisa para que investidores externos e internos saiam da tranquilidade de ser poupadores, né? Passem a ser investidores, que é o que esse país precisa, dinheiro privado, para se desenvolver.
Arthur Lira também defendeu as emendas parlamentares ao Orçamento Geral da União. Segundo o presidente, a distribuição dos recursos federais através de emendas apresentadas pelos deputados e pelos senadores representa 0,01% dos 3 trilhões e 200 bilhões de reais do orçamento do país.
Então, eu sempre fui um defensor público que as emendas parlamentares, nas funções que elas se propõem, é muito mais tranquilo que 594 parlamentares decidam quais são as dificuldades estruturantes no orçamento de políticas públicas do governo federal para sanar dificuldades estruturantes que o Brasil tem nas questões mais diferentes das regiões como nós possuímos. O Norte é muito diferente do Sul, o Centro-Oeste é muito diferente do Sudeste, o Nordeste é muito diferente de todos os outros.
Arthur Lira defendeu ainda o arcabouço fiscal, votado há pouco mais de um ano para dar maior flexibilidade aos gastos do governo. Além disso, criticou qualquer tentativa de aumento de impostos, mesmo que para compensar perdas de arrecadação. Para Lira, essa pauta não tem chance de ser votada pelos parlamentares. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
A contaminação de comunidades indígenas por agrotóxicos tem causado problemas de saúde nas populações. Debatedores do assunto aqui na Câmara recomendaram monitoramento nas áreas mais críticas. A repórter Verônica Lima tem as informações.
Lideranças indígenas e pesquisadores afirmaram na Câmara dos Deputados que a contaminação por agrotóxicos tem afetado comunidades indígenas no país. As mais prejudicadas são as aldeias que ficam próximas às grandes áreas produtoras de soja e milho, onde as plantações são pulverizadas com agrotóxicos diversos. O assunto foi debatido em audiência pública promovida pela Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais. A audiência foi pedida pela deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais. A deputada disse que diversas comunidades indígenas pelo país estão sofrendo com o efeito dos agrotóxicos das grandes plantações.
Nós sabemos que um dos maiores inimigos dos povos indígenas nas questões territoriais, um dos maiores inimigos climáticos, é a agenda do agrotóxico que está atrelada aos interesses fundiários também do próprio agronegócio.
Segundo a pesquisadora da Fiocruz, Fernanda Savic, as comunidades indígenas estão cada vez mais vulneráveis ao impacto dos agrotóxicos. Ela participou de um levantamento em aldeias do município de Carapó, Mato Grosso do Sul. Segundo Fernanda Savic, há uma cauda de agrotóxico nas águas das regiões pesquisadas, que são consumidas pelos indígenas, inclusive por crianças. Em alguns locais foram encontrados até 12 compostos de alta toxicidade na água dos rios, córregos e até da chuva.
Quando a gente junta mais de um agrotóxico na água, que a gente forma um composto de agrotóxicos, a gente não consegue determinar quais são os efeitos. O que a gente sabe é que esses efeitos são definitivamente muito mais tóxicos do que a toxicidade de cada agrotóxico em separado. Então a gente está falando aqui de 12 agrotóxicos, a gente está falando uma cauda de agrotóxicos nas águas superficiais, a gente está falando de duas nascentes importantes da região de Carapó.
Erileide Domingues Caiová, liderança indígena, lamentou que nada esteja sendo feito para conter a contaminação das aldeias por agrotóxicos, apesar de os dados serem de conhecimento público. Segundo ela, são muitos os casos de indígenas doentes na sua comunidade, que fica em Mato Grosso do Sul.
As crianças, frequentemente, é diarreia constante, é aborto, é falta de produção, é fraqueza. Os médicos falam que é disenteria. É contaminação do nosso próprio alimento, das nossas roupas. Eu não sei mais o que a gente pode fazer.
Na opinião do Procurador da República em Dourados, Marco Antônio Almeida, que também participou do debate, a falta de um monitoramento sistemático do uso de agrotóxicos no país tem contribuído para a atual situação de contaminação de terras indígenas. Segundo Almeida, é preciso investir em laboratórios públicos que sejam instalados perto das zonas de maior contaminação e que façam esse tipo de levantamento. A deputada Célia Chacriabá afirmou que o assunto pode ser tratado por um projeto de lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Verônica Lima.
Comissão aprova aumento de penas para homicídios e lesões corporais contra advogados. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que aumenta penas para casos de homicídios e lesões corporais contra advogados. A proposta modifica o Código Penal para estabelecer que o homicídio de advogados ou seus parentes, em razão da profissão, terá pena de reclusão de 12 a 30 anos. A pena do homicídio simples hoje é de 6 a 20 anos. O projeto também prevê que, no caso de lesão corporal, a pena será aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime for praticado contra advogados ou seus parentes por causa da sua profissão. Hoje, a pena mais baixa para lesão corporal é de 3 meses a 1 ano de detenção. O texto aprovado estabelece ainda que lesão corporal de natureza gravíssima e lesão corporal seguida de morte, quando praticadas contra advogados ou membros de sua família por causa da profissão, passam a compor a lista de crimes hediondos. O relator, deputado Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, comentou que a proposta é reivindicada pela OAB.
É também reivindicação da Ordem dos Advogados do Brasil, que busca a cidadania dos próprios advogados, que merecem ter um tratamento especial da nossa legislação penal para que possam continuar promovendo cidadania.
A presidente da CCJ, deputada Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, ressaltou a importância do projeto.
Também sou advogada de formação e a gente sabe quantos advogados, infelizmente, têm sofrido homicídios terríveis, muitas vezes por defender os seus clientes, os direitos dos seus clientes.
A proposta que aumenta penas para casos de homicídios e lesões corporais contra advogados ainda precisa ser analisada pelo plenário da Câmara antes de ir para o Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Proposta determina que agressores que estiverem cumprindo pena deixem de frequentar a academia onde violência contra a mulher foi cometida. Acompanhe a reportagem de Luiz Cláudio Canotto.
A Comissão de Esporte aprovou projeto que proíbe agressores de mulheres em academias de frequentar esse tipo de estabelecimento durante o cumprimento da pena. O texto aprovado é a versão feita pelo relator, deputado Maurício do Vôlei, do PL de Minas Gerais. O texto original, do deputado Jefferson Rodrigues, do Republicanos de Goiás, previa a necessidade de comprovante de antecedentes criminais na hora da matrícula e a responsabilização dos proprietários da academia em caso de descumprimento. Mas o relator, Maurício do Vôlei, acha que o poder público não pode responsabilizar estabelecimentos de saúde esportiva por uma fiscalização que foge à sua natureza.
Não tem como os proprietários de academia ficarem responsáveis pela conferência desses antecedentes criminais. Não tem como uma pessoa aí quer começar a malhar e lá na academia levar seu antecedente criminal para começar a malhar. Isso é impossível. Então tem que ficar sob responsabilidade dos órgãos públicos essa questão de fiscalização. A polícia vai ter que saber quem que são as pessoas que estão em cumprimento de pena, né? Porque no futebol as pessoas têm a sua sentença, então elas cumprem aquela sentença e depois elas poderão frequentar os estádios de futebol normalmente sem causar nenhum transtorno. Nas academias é a mesma coisa. A polícia com certeza fará essa separação, né, das pessoas que estão cumprindo pena até o final do cumprimento da pena, e aí elas poderão frequentar normalmente a academia.
O texto aprovado prevê que a academia rescinda sem ônus o contrato de qualquer aluno envolvido em casos de violência contra a mulher ocorrido dentro do estabelecimento, que também poderá fixar comunicados com orientações de prevenção e educação sobre violência contra a mulher e abrir canais de comunicação para receber denúncias de importunação sexual. Segundo informações do Fórum Brasileiro de Segurança, 17 milhões de mulheres acima de 16 anos sofreram violência nos últimos 12 meses. O agressor é conhecido em 70% dos casos e em quase metade das situações a agressão aconteceu dentro de casa. O projeto ainda será analisado pelas Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e de Constituição e Justiça e de Cidadania e não precisa passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Câmara avalia mudança na distribuição do Fundo Nacional de Segurança Pública. Repórter João Gabriel Freitas nos conta como pode ficar a divisão entre estados.
Avança na Câmara dos Deputados o projeto que altera a distribuição do Fundo Nacional de Segurança Pública. O texto retira a obrigatoriedade de que os estados recebam o mesmo valor, independente das demandas locais. Em 2024, o fundo repassou mais de R$1 bilhão aos governos estaduais. Desde 2021, a maior parte desses recursos é distribuída de forma igualitária entre os estados. Cada estado deve receber, no mínimo, cerca de 3,5% do dinheiro disponível. No total, quase 95% do Fundo Nacional de Segurança Pública é dividido sem diferenças, independente da característica de cada local. Nesse sentido, a proposta aprovada na Comissão de Segurança Pública descarta o estabelecimento de um valor mínimo que deve ser repassado. O relator na comissão, o deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, concordou com a proposta e criticou a forma como a divisão é feita atualmente. Ele argumenta que não faz sentido enviar valores parecidos para todos os governos porque existem estados com mais necessidades do que outros.
Então não é justo que, por exemplo, um estado pequeno, muitas vezes, ele tenha a mesma quantidade de recursos destinado para o estado que é fronteiriço com países que têm um intenso trânsito de traficantes de drogas, de arma de fogo. Essa é uma lógica que visa analisar critério de distribuição de recursos do fundo, a quantidade de crimes que ocorrem naquele estado e o tamanho de outras ações que deverão ser desenvolvidas para o combate e enfrentamento à criminalidade.
A lei em vigor prevê que o restante dos recursos devem ser enviados conforme critérios geográficos, populacionais e socioeconômicos de cada região. O capitão Alden ainda acrescentou entre as prioridades da aplicação de recursos do fundo a prevenção de violência em ambiente escolar. A lista dos critérios na legislação atual já inclui a prevenção e o combate à violência contra a mulher. Agora, o projeto que altera a distribuição dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública será analisado pela Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Comissão de Relações Exteriores aprova projeto que institui o Estatuto do Turista. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
A Comissão de Turismo da Câmara analisa projeto de lei que institui o Estatuto do Turista. O texto regulamenta os direitos de brasileiros e estrangeiros durante viagens. Dentre os principais pontos previstos no texto estão a garantia da segurança física e dos bens do viajante, assim como o direito dos estrangeiros de serem compreendidos. Para isso, estabelece que o inglês e o espanhol são as línguas universais de comunicação em todas as localidades turísticas do país. Ainda conforme o texto aprovado, o turista deve ter acesso garantido aos serviços de atendimento de emergência 24 horas no caso de acidentes, assim como garantia de sigilo de dados e informações. As relações de consumo envolvendo o turista nacional e estrangeiro serão regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Para o relator do projeto na Comissão de Relações Exteriores, deputado Rodrigo Valadares, do União de Sergipe, a medida vai ajudar o Brasil a atrair mais turistas.
Nós somos um país que tem diversos atrativos turísticos, nós temos praias, montanhas, floresta, uma cultura muito rica, uma culinária das melhores do mundo, shows, festivais, né? Nós temos tudo, nós somos um país completo. Mas, apesar disso, apenas atraímos, no último ano, 6 milhões de turistas estrangeiros. E é um número que melhorou. Nós estávamos ainda abaixo, nós estávamos em cerca de 4 milhões. E o que explica o Brasil, apesar de ser esse grande país, de termos isso tudo, ainda ter um número de turismo tão baixo?
Segundo o relator, no ano passado, apenas a Torre Eiffel, em Paris, recebeu mais que o dobro do total de turistas que vieram ao Brasil no mesmo período, 14 milhões de pessoas. A capital da Tailândia, Bangkok, recebeu 11 milhões de visitantes em 2023, conforme Rodrigo Valadares. O deputado acredita que o projeto, com regras para melhorar a recepção e o tratamento dos turistas, vai fazer com que principalmente os estrangeiros se sintam mais seguros para visitar o Brasil. De acordo com dados da Embratur, no ano passado, o número de turistas estrangeiros no Brasil praticamente voltou ao mesmo patamar de antes da pandemia. Foram mais de 5 milhões e 900 mil visitantes de outros países, pouco menos que os 6 milhões e 300 que chegaram ao país em 2019. Em relação a 2022, o número de visitantes estrangeiros cresceu 62,7%. O turismo internacional deixou 31 bilhões de reais no país no ano passado, segundo a Embratur. O projeto ainda precisa ser votado nas comissões de turismo e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e os trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61 999789080. Até amanhã, 7 horas e 30 minutos. Até lá.
Câmara é notícia.